With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Venha com tranquilidade e utilize máscara. Ainda bem que tem Loja e 100.
Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Smart TV Samsung LED 4K, cristal, 50 polegadas. Nas Lojas 100, só R$2.990 à vista. Ou em 10, de R$299 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV Samsung LED 4K, cristal, 65 polegadas. Nas Lojas 100, só R$4.190 à vista. Ou em 10, de R$419 por mês, sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Fala aí, minha excelência, bom dia pra você, meu amigo, minha amiga, você que tá ligado, tá ligada na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, começa agora por aqui nesta sexta-feira, sextamos por aqui, dia 28 de maio de 2021, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, preenchendo as manhãs aqui da programação da Jovem Pan, com muita alegria, boa informação, treta e jodrilhos. Certo? Tudo bem, gente? Vocês estão bem aí?
Tudo certo, Paulo.
Tudo firme, maravilha?
Tudo maravilha.
Semaninha terminando, vamos
Sextou,
nessa.
Né?
É, tem muita coisa pra gente falar, mas eu queria dizer uma coisa pra vocês. Eu tô muito feliz porque o Adrilles conseguiu avançar no que se refere à tecnologia. Ontem, por volta de 8h30, 8h45 da noite, tocou meu celular. É, e quando eu vi a Adrilles, eu tive a mesma cara de desprezo que ele teve.
Mentira, atendeu
quando eu liguei pra ele.
Você pensou em se vingar?
Né? Pensei, mas eu falei,
mas é
eu não vou agir da mesma maneira.
É, com a mesma baixeza.
E aí imaginei que ele tava bravo comigo, ou alguma coisa do gênero, querendo discutir a relação. Mas não, ele chegou pra mim dizendo o seguinte, Paulo,
eu nunca fico bravo.
Você poderia me ajudar? Se você é meu amigo, você pode me ajudar?
Nossa, eu falei, como Adrilles, é que você escapa de uma dessas?
Depende, o que, que você precisa?
Cotei.
Ele falou o seguinte... Eu não sei abrir caixinhas de perguntas no Instagram. Eu preciso de ajuda. E aí, eu acabei ajudando ele e ele acabou conseguindo fazer a caixinha de perguntas.
Ele respondeu dezenas e dezenas. Eu li cada resposta com atenção.
Eu falei bem de você.
Com atenção ali. Mais ou menos.
Foi muito bom.
É incrível como o Adrilles talvez seja a pessoa hoje, a celebridade. Porque o Adrilles é uma celebridade.
É.
Que menos saiba aproveitar o potencial que ele tem nas redes sociais.
Mas eu vou falar pra vocês, aguardem, porque aqui nos bastidores eu acabei de ensiná-lo a responder as perguntas em vídeo.
Em vídeo!
E agora?
Então,
agora
em breve, ele vai fazer todo esse mise-en-scène nas redes dele, que são Adrilles.
Isso é muito
sem
bom.
Camisa, né? Sentado na privada. Sentado na privada.
Performance em locais absolutamente inusitados.
Muito
vai ser
bem.
Incrível.
Não Paulinha. Vai ser em Dubai, porque eu sou um homem do povo, sabe? Tem certas pessoas que vão sair de férias e vão pra Dubai.
Ô, querido, a gente sabe bem como é que você é do povo. Malbec que o diga. Tudo bem, Paulinha?
Tudo
como
ótimo. É que estão as coisas, eu meu adoro amor? Quando tem um oversharing de informações pessoais aqui nesse programa.
Aqui não tem privacidade, aqui todo mundo.
A gente expõe mesmo.
Ele é profissional nisso. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa hashtag, mas antes disso, vamos contar uma história.
Conte.
Uma história aí. Parece que Bolsonaro ganhou um aliado na questão do quê? Do voto impresso.
Ah, não, tá sozinho nessa.
Ou seria Bolsonaro plagiando um desejo antigo do PDT de Ciro Gomes? Não sei. Vocês vão decidir isso agora, porque Carlos Luppi, o presidente nacional do PDT, fez um vídeo e também uma thread, né? Uma linha ali no Twitter, contando que, amores, essa causa do voto impresso é coisa antiga. E é coisa do partido dele. Vamos conferir aí um trecho do que disse o Carlos Lupe.
Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse na época que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera.
Tá aí o que disse esse vídeo, depois
partido
tem ali...
Partido de esquerda, hein? Forte essa fala.
É, tem a linha lá no Twitter, eu trouxe um pouquinho pra vocês aqui, aí diz essa história, uma antiga reivindicação de Leonel Brizola e do PDT. Líderes de outros partidos de esquerda também apoiaram. Em 2001, o senador Requião apresentou um projeto de impressão do voto, sancionado pelo FHC, que foi revogado. Em 2009, os deputados Brizola Neto e Flávio Dino também apresentaram um projeto sancionado por Lula, mas revogado pelo Supremo. Em 2015, os partidos de esquerda votaram a favor na Câmara. O que defendia Brizola é que o comprovante impresso, após ser conferido pelo eleitor, fosse ali depositado numa urna. Aí ele diz lá, né, que o comprovante não teria nenhuma identificação do eleitor, uma breve explicação do que seria essa coisa do voto impresso, e fecha dizendo assim, ó: somos oposição a Bolsonaro, fomos o primeiro partido a assinar um pedido de impeachment e entrarmos com diversas ações no STF para combater este profeta da ignorância.
Parece que o Ciro se manifestou agora, no começo do Morning, parece que ele está acompanhando a gente, Paulinha.
Exatamente, para estar no Morning Show às 10 em ponto, Ciro Gomes tweetou aqui. Deu tempo, Ciro, obrigada. E ele disse o seguinte, ó: para ficar bem claro, o que Lupe defendeu teoricamente em uma entrevista não foi a substituição do voto eletrônico por voto em papel, mas o aperfeiçoamento da urna eletrônica, tornando-a capaz de gerar um canhoto impresso. Ou seja,
mesmo que o Bolsonaro defende,
as pessoas votariam em uma urna eletrônica semelhante à atual e seu voto também seria computado eletronicamente. Só que cada urna geraria e armazenaria um comprovante que seria retido por ela de forma secreta e indevassável. Meu Deus.
Devassável.
Vamos lá. Qual o problema em tornar um sistema que já é bom um sistema melhor? Qual o problema de termos uma cópia de segurança impressa, palpável e acima de qualquer suspeita para eventual checagem? Porque esta espécie de rendição de covardia e fatalismo absurdo, nossa, que fazem senhora considerar Bolsonaro dono de qualquer ideia da qual sua turma se apropria?
Paulinha, só uma pergunta, como é que é? Essa cópia vai ficar com o eleitor ou com a...
Não, na urna.
O Ciro falou tanto
que... É, ele falou muito e tá difícil pra eu editar, porque como acabou de sair, eu tô tendo que ler aqui com vocês,
Paulinha,
em tempo
faz o seguinte,
real.
Vai lendo tudo que o Ciro falou aí, deixa eu ir pra Brasília conversar com o Zé Maria Vamos Trindade sobre isso, porque o Zé já tá conectado aqui com a gente. Bom dia, Zé, como é que estão as coisas por aí? Sextamos por aqui. Ô Zé, se a gente fizer um raciocínio breve aqui, essa história aí do Ciro Gomes e do PDT se posicionarem a favor do voto impresso, tem dedo do João Santana, novo marqueteiro aí, ou não?
Não. Nossa, eu tava doidinho para falar disso aqui, viu? Porque eu apanho feito um cachorro sardendo lá no
Nossa, que violência, Zé.
Passa isso com o Zé, né?
O PDT é o autor dessa ideia. Isso remonta lá a 1982, no caso Proconsult, quando isso ficou comprovado lá, houve uma tentativa de fraudar as eleições para evitar a vitória de Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Então, o PDT sempre foi preocupado com isso e, por exigência e batalha do PDT, já houve aprovação no Congresso Nacional da exigência desse voto impresso e houve, inclusive, pouca gente lembra disso, um tipo de teste. Algumas urnas espalhadas pelo Brasil inteiro foram colocadas desta forma. Já houve esse voto impresso no Brasil, né? A urna com anexo ali, com tipo um extrato que caía. Não houve divergência em nenhuma das urnas testadas. O Tribunal Superior Eleitoral fez uma amostra pelo país. E dali ficou a ideia de que não há como mudar. Se você coloca no computador, na máquina de votar um voto, impresso ou não, ele está ali eletronicamente. Eu tenho medo desse pessoal exigir extrato do Pix agora. Eu já estou chegando à conclusão que é preciso mudar e espero que essa comissão da Câmara evolua e não involua para Leonel Brizola, que é o pai dessa ideia de voto impresso mesmo. É o Leonel Brizola, é o PDT que sempre, historicamente, insistiu nessa ideia do voto impresso. E essa evolução pode ser votar pelo celular, por que não? Através do polegar, através de tecnologia. É preciso evoluir e não involuir. Mas a situação aqui, olha, Paulo, chegou um ponto que para o país é muito melhor, é muito mais barato adotar logo esse voto impresso do que enfrentar uma crise que está prevista para 2022 se esse voto não for impresso. Porque não haverá aceitação do resultado da eleição. Se ele ganhou hoje, o presidente Bolsonaro reclama e não aceita, ele não aceita as eleições em que ele foi vitorioso. Imagina se houver um acaso, eu acho muito difícil, mas isso acontecer.
Mas o custo é grande, né, Zé?
Mesmo não a eleição de alguns aliados, né? Então, esta é a situação. Foi o Brizola, é o PDT o pai da ideia, para se ter uma ideia de como isso representa um atraso.
Perfeito. Aí o Zé trazendo história aqui no nosso Morning Show e atualizando para a gente essa movimentação do PDT do Ciro Gomes. Paulinha, você quer resumir a fala do Ciro aí?
Eu vou continuar aqui, porque a linha do Ciro é um pouco extensa. Inclusive, isso. Fecha. Fecha com essa questão do Ciro. Do Leonel Brizola, que diz aqui, ó, quase vítima do escândalo Proconsult, que o nosso Zé Maria já trouxe aqui pra gente. Aí, em relação, principalmente ao Bolsonaro, vamos ver como é que o Ciro comentou isso daí, ó. Por que essa espécie de rendição, de covardia e fatalismo absurdo que fazem considerar Bolsonaro dono de qualquer ideia da qual sua turma se apropria? É esse tipo de pensamento derrotista que está fazendo Bolsonaro, entre outras coisas, se apropriar de símbolos pátrios, como nossa bandeira, nossas cores nacionais, e muitos aceitam passivamente esse sequestro. Defender o voto eletrônico com cópia impressa, nos moldes propostos por Lupe, é ser contra Bolsonaro e não a seu favor. Se implantado, mataria por antecipação sua tentativa de sabotar os resultados do pleito de 2022.
Você vai fazer a mesma coisa que o Bolsonaro, só para justificar.
Só que eu respondo o Ciro, por que o Bolsonaro se apropriou? Porque o Bolsonaro foi muito mais incisivo nessa pauta. O Ciro, que é um político incisivo também, eu não lembro tipo de manifestação dele.
Não, eu lembro quando o Congresso aprovou. Eu lembro quando o Congresso aprovou o voto impresso.
Já fez, mas não é uma coisa assim sutil, que ele.
Eu lembro quando o Congresso. Eu lembro quando o Congresso aprovou o voto impresso, acho que foi o quê? 2015 ali? Que foi pro Supremo e não. E o Supremo derrotou.
Da cabeça a atuação do João Santana nesse movimento do Ciro. Calma. Nesse movimento do. Lógico que tem razão. O Ciro, de todos os candidatos da dita terceira via, é o que está adotando a única estratégia diferente. É um cara que está batendo claramente no Bolsonaro da mesma maneira que ele bate no Lula. Se você for analisar, por exemplo, um Amoedo e um Mandetta, mal falam do Lula. É só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. A estratégia que o João Santana está adotando com o Ciro é uma estratégia diferente. Mas eu acho uma estratégia muito mais inteligente.
Posso falar? Eu achei inteligente pra caramba também. Você quer o voto impresso? Então também quero. Então vamos imprimir os votos.
Paulinha, e por falar nisso,
acaba com esse papinho.
Ele dialoga com o eleitor conservador, o Adriles.
Agora, gente, calma.
O Ciro está na toada mais conservadora. Ele está dialogando, por exemplo, com o Paulo Rabelo de Castro na área econômica, tentando puxar uma pauta mais liberal. Ele tá tentando.
Agora, gente, eu sei que vocês querem opinar sobre isso.
Socialista, muda demais.
Se o Ciro já falou sobre o voto impresso, se o Bolsonaro já falou, se a gente já falou um pouco aqui, o pessoal do Twitter também quer falar.
Ah, isso é bom. Como é que fala, Paulinha?
Hashtag eu quero voto, e aí você conta. Bordado, no crochê, impresso.
Ah, você não tinha falado a hashtag.
Pode contar. Não, mas agora tá falado aqui, hein? Hashtag eu quero voto, e aí você completa aí a nossa tag pra comentar os assuntos do Morning de hoje.
Joel Pinheiro da Fonseca.
Eu quero voto aberto.
Você quer voto o quê?
Eu também sou a favor de voto aberto.
Voto aberto não, voto aberto.
Calado, seu voto!
Voto não. Aberto às milícias e traficantes.
Você tava ferrado, hein, Joel? Você tava ferrado.
Voto aberto, voto no primeiro turno vai ter boas escolhas aí. No segundo, daí a gente vai ver.
É o chapa tênis.
Agora...
Peraí, só um minutinho, Joel. A hashtag é quero voto. Quero,
quero voto. Voto.
Quero voto. Não é eu quero voto.
Tá.
É
hashtag. A própria pessoa quero, que quero lança a hashtag voto. Não tá sabendo
não sabe.
Da hashtag.
Quero vamos lá, reprisando aqui, voto. Paulinho, então, qual que é a tag?
Hashtag quero voto. Vou retificar aqui para vocês.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, a palavra é sua.
Olha, isso é uma coisa verdade. O PDT sempre defendeu essa pauta. Essa pauta foi até majoritária no Congresso em uns anos atrás. Passaram um projeto de lei lá que liberaria, faria o voto impresso. O STF acabou baixando, acabou derrubando ele por um problema simples. Um deles, pelo menos, que eu vi. Eu não lembro qual foi o ministro que levantou. Se a impressora travar no meio do negócio, como é comum acontecer. E aí, o técnico vai entrar ali, o técnico vai ver o voto da pessoa, como é que fica o segredo do voto. Enfim, esse era um dos argumentos que foi utilizado ali. E eu tenho alguns motivos pelos quais eu acho que não é uma boa ideia esse voto impresso. Até já falei aqui antes. O primeiro deles é o custo. 2 bilhões é o custo das impressoras, mas você tem toda a manutenção, você tem os funcionários que vão contar voto impresso depois, você tem todos os custos de judicialização que vão crescer muito. E esse, para mim, é o pior problema do voto impresso. Você abre muito mais espaço para judicializar e melar as eleições. O que é mais fácil de fraudar? A urna eletrônica ou a urna ou os papeizinhos na urna? A gente sabe, até por experiência histórica, que o papelzinho na urna é mais fácil de ser fraudado. O meio mais fácil, o meio mais inseguro, vai estar sendo utilizado para conferir e para verificar o mais seguro. Então, se introduzirem algum tipo de fraude, perderem cédulas, derem algum chabu na urna de papel, vamos usar isso para dizer, tá vendo? Não bateu o voto de papel com a urna eletrônica, tem coisa errada aí, vamos para a justiça, não vamos aceitar o resultado das eleições. Eu trago até um exemplo mais simples. Pega um eleitor de má fé. Ele chega, bota o voto dele na urna eletrônica, sai o comprovante com o nome do candidato que ele votou, ele fala, opa, fiscal, eu não votei nesse candidato não. Imprimiu aqui um negócio que não é meu voto. E aí, o que você faz com isso? Os problemas que a gente vai ter a mais se o voto impresso for implementado são muitos. Primeiro é o custo. Segundo é todas as novas possibilidades de melar, de atrasar, de demorar, de judicializar as eleições. O ministro Barroso está correto nessa. Esse não vai ser uma evolução positiva agora. O Barroso chegou a falar também uma época aí do tal do voto do celular. Eu também não sei se é uma boa, porque também não é uma boa. Se você puder votar fora da sessão eleitoral, alguém pode estar olhando seu voto. Agora, se você tiver que votar com o celular dentro da sessão eleitoral, daí pra que eu voto no celular? Vota logo. Vota direto na urna mesmo, que é o mais seguro.
Criar problema.
Criar problema também. O nosso eleição funciona muito bem, gente. Ela é muito segura. Não tem uma evidência de fraude até hoje, 000.
Você pode falar em 82?
Não, 82 não tinha urna eletrônica, Adriles. Você tá burro, cara. Pelo amor de Deus, não dá urna eletrônica. Urna eletrônica é segura.
O Zé quer fazer uma apontação nessa sua fala? Fala, Zé.
Ô Paulo, eu tenho até medo de falar sobre isso, de tanto que eu me empolgo, porque talvez eu seja hoje um dos que mais investigou essa história, fui lá no TSE
duas vezes,
conversei com técnicos, avaliei vários pareceres e segui urnas e acompanhei. O trabalho mais amplo que eu conheço em urna eletrônica foi do PDT, aliás, desculpe, PSDB. Carlos Sampaio, deputado federal por São Paulo, diretor jurídico da campanha, contratou técnicos de Israel e dos Estados Unidos e esses técnicos reviraram as urnas eletrônicas e o processo aqui no Brasil. A conclusão é de que não houve fraude, sabe aquela coisa, aquela desconfiança do Aécio? Mas também eles mostraram que não é possível identificar que não há fraude. Agora veja bem, eu descobri que ninguém sabe como funciona a eleição no Brasil. Quando eu digo ninguém, é políticos. Presidente de partido, deputado federal, ninguém sabe. Você pergunta, eu pergunto com maldade mesmo, deputado, como é que é esse processo eleitoral? Ele não sabe, ninguém sabe, ninguém se preocupa, me assusta. Os partidos políticos teriam que acompanhar passo a passo, contratar técnicos, especialistas. O TSE abre lá tudo, as urnas têm mil pegas. Não há essa história de que o TSE apura, o TSE não apura, ele apenas soma. Quem apura o voto é a urna, a sua urna é única, não existe um voto no total, você vota na sua urna, só a sua urna tem os seus dados, tem o seu nome e tem os elegíveis por aquela urna. Então, uma fraude eleitoral é impossível, a fraude numa urna é possível. Mas teria que fazer uma fraude em cada urna do país.
Mas e a contabilização
não é
final,
possível.
Zé Maria?
Antes das urnas serem distribuídas, há uma escolha aleatória de algumas e os técnicos analisam, desfazem a urna e tal. Quando termina a eleição, a apuração é ali na urna. Imprime-se em sete vias, uma fica pregada na porta.
O Zé, o Adris tem uma pergunta para te fazer.
Mas e a contabilização final? Quem soma, você falou exatamente, a somatória final de todos os votos é feita a portas fechadas pelos ministros do TSE. Nesse momento em que a gente tem uma politização e uma desconfiança de parte do STF, do TSE, em apontar um tipo de preferência política, isso não pode ser de alguma forma alterado justamente na contabilização final?
Zero chance. Isso, Adriles, não tem nenhuma chance disso acontecer.
Por quê?
Nenhuma, zero. Sabe por quê? A urna, a sua urna que você vota, é única. No início, imprime-se a zerésima. Descobre-se que não tem nada lá dentro. Se tiver, sai na impressão. No final, imprime-se o resultado daquela urna em sete vias. Uma das vias é pregada, literalmente pregada, na porta. É por isso que nas cidades do interior, antes da Justiça Eleitoral conhecer o resultado, já existe comemoração nas ruas. Sabe por quê? Os cabos eleitorais tiram fotografia na porta das urnas e somam. Então, assim, qualquer partido minimamente estabelecido pode fazer essa somatória. É só pegar cada urna. Militante final, vai lá e confere. Nunca houve uma divergência. Se você pegar a sua urna e fotografar o impresso que está lá pregado na porta e entrar no site do TSE, você vai ter que ver o mesmo resultado pregado lá na urna e no site do TSE. Você pega uma soma, uma calculadora dessas comprada na Feira do Paraguai e soma, tem que dar o mesmo resultado.
Muito bem, vocês viram?
Não existe esse voto que vai para a internet.
Vocês viram essa aula que o nosso Mago Zé acabou de dar para a gente? Não é pois qualquer um que tem esse conhecimento.
E tô com ele, viu? Carlos. O sistema é seguro mesmo.
Não é qualquer um.
É seguro, mas ele começou a ser desacreditado justamente com o Aécio Neves, quando não reconheceu a derrota para Dilma Rousseff, pedindo auditoria. Aí vem o Bolsonaro que me vence a eleição e fala que venceu no primeiro turno, não apresentou prova nenhuma até agora, só exibiu vídeo de WhatsApp.
Que falou
o cara,
que tinha prova.
Aperta um, aparece o 13. É brincadeira isso, né, gente?
Eu quero saber, Adriles, o que você pensa sobre isso? E resgatando a história do PDT e do Ciro Gomes, eles estão apanhando muito da esquerda, hein?
Não sei qual que é a estratégia exata, mas eles são pelo menos coerentes com aquilo que eles pensavam desde os anos 80, quando eu lembro disso realmente, eu era muito criança, mas houve uma tentativa de fraude, houve uma ojeriza à figura do Leonel Brizola, ojeriza essa, encampada pela própria Rede Globo. Quem viveu os anos 80 sabe, o Zé lembra, deve lembrar bem, que a Globo fazia uma campanha sistemática e brutal contra o Leonel Brizola, inclusive, Joel, com pesquisas absolutamente falsas que foram contestadas pelo resultado final das urnas. E eu acho que essa situação do Proconsult em 1982, de uma ojeriza midiática em relação ao candidato, é exatamente o que causa essa incitação a esse tipo de debate. Porque há exatamente o quê? Hoje, no Brasil, uma ojeriza de grande parte, da imensa maioria da grande mídia e de órgãos políticos e isso é que é mais complicado, dos próprios ministros, da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que prendem, perseguem, fazem insultos ignominiosos à figura do presidente, chamando-o de genocida, de nazista. Então, essa politização eleitoral, sendo que ano que vem, pasmem, o presidente do TSE vai ser o senhor Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito do fim do mundo, aquele mesmo que prende pessoas, que elimina perfis em redes sociais por causa de crime de opinião, que joga pessoas nas masmorras, pessoas essas agora, inclusive, que acusam de ter sido torturadas na Papuda, ou seja, uma série de circunstâncias nubladas que faz com que a gente pense, que a gente perceba, que a gente olhe que o Supremo Tribunal Federal tem uma postura política aguerrida contra o presidente Bolsonaro, é que incita esse tipo de debate. Tudo bem, eu não vou entrar em méritos técnicos, o Zé sabe muito mais do que eu. A pergunta que eu deixo no ar é, por que só o Brasil tem um sistema digital totalizado, sendo que países... Peraí, Zé Maria. Tendo que países como Japão, Estados Unidos...
Opa.
Eu sei, calma lá. países como Japão, Estados Unidos, você tem um método de voto digital,
sim. Como é nos Estados Unidos,
era
é um
ele,
caos,
meu Deus do céu. Era ele,
é
meu Deus
chato interromper, né,
Adriles?
É chato interromper.
Tudo bem, existem métodos de votação digital no Japão, nos Estados Unidos, mas são circunstanciais e pontuais. O problema do Brasil é que o voto digital é totalizante e totalizado ao final pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, coisa que nem existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Na Alemanha, por exemplo, você não tem sequer o direito constitucional de ter esse tipo de votação, porque eles exigem um tipo de atestação final do voto impresso. Ou seja, eu não acho que vai prejudicar o sistema de votação. Vai simplesmente ter uma prova cabal, uma prova em papel, para que se possa fazer uma recontagem, uma vez que a gente tem uma situação política, de extrema desconfiança das próprias instituições, particularmente do STE, do Supremo Tribunal Federal, okay, e da figura do Alexandre de Moraes, que é clara oposição, okay, ao governo Bolsonaro.
Ok, Adriles. Ô, Zé, pra gente fechar esse tema, você quer fazer alguma observação? Porque vamos falar de CPI ainda hoje, vamos falar do inquérito do Toffoli, tem muita pauta, vai lá.
Eu ficaria aqui horas falando, mas assim, é uma das lendas. 15 países usam o voto eletrônico. Cuba usa voto de papel, célula, tipo Brizola. Os Estados Unidos, 4 estados usam. Nos Estados Unidos há uma divisão ali, cada município e cada condado decide como votar. Se um estado decidir que é por aclamação, por levantar o braço, fica assim, né? Então, lá, eles prezam muito ali critérios antigos, costumes e tal, mas usam voto eletrônico lá em 4 estados.
Pontualmente, né, Zé?
Então, é lenda essa história de que só o Brasil. Outra coisa, não são urnas da Venezuela, é outra empresa que fabrica urnas para a Venezuela.
Achamos a pauta. Não é totalizante. Achamos a pauta que mexe com José Maria
Trindade, hein, meus amigos? Mas não tem nenhum totalizante que é totalizado
por um grupo. Vamos ser sincero, eu vou falar 5 segundos só. A eleição no Brasil funciona de forma tão rápida, tão eficiente, todo mundo vota, consegue votar, é transparente. Nunca surgiram uma evidência de fraude na urna eletrônica até hoje. Absolutamente zero. Tem a impressão do resultado de cada urna.
O PSDB falou que não conseguiu.
Tem a impressão do resultado de cada urna da prova. Até hoje o Bolsonaro falou que tinha prova, não tem prova nenhuma. Então, gente, quem quer mudar uma coisa que está funcionando bem, não deve estar bem intencionado.
Não estão bem intencionados.
Querem melar a eleição. Isso sim. Sabe? Ele já não aceitou que ele ganhou.
Chega desse tema.
Que dá mais não é bem. Ele mentiu dizendo que tinha prova.
Posso?
Mas ele ganhou. Ué, mentiu.
Que dá mais que a básica, Reginaldo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O importante é o seguinte: se for impresso, se for na urna, se for pelo celular, hashtag eu quero voto.
Quero certo, voto, quero voto.
Quero voto.
Sem o eu, tá?
Voto.
Quero voto.
O pessoal tá mandando aqui muitos tipos de voto.
Você alguns quiser,
que vocês quero. Vamos fazer uma auditoria depois pra ver o que aconteceu do eu quero voto ou quero voto, mas hashtag quero voto.
Eu tô achando que uma auditoria realmente vai ser necessária.
Eu vou imprimir tudo aqui e a gente lê aqui ao vivo.
Isso. Zé, fica com a gente porque vamos falar de CPI agora. O presidente Jair Bolsonaro propôs ao Supremo Tribunal Federal na noite desta quinta-feira uma ação direta de inconstitucionalidade contra as medidas restritivas e toques de recolher adotados por alguns estados para conter a pandemia. A representação foi feita pela Advocacia Geral da União, que afirma que o lockdown é inconstitucional e cita medidas adotadas nos estados do Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A ação proposta não questiona decisões anteriores do STF, que reconheceram a competência dos estados e municípios na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia. Porém, considera que algumas dessas medidas não se compatibilizam com preceitos constitucionais inafastáveis, como a necessidade de supervisão parlamentar, a impossibilidade de supressão de outros direitos fundamentais igualmente protegidos pela Constituição e a demonstração concreta e motivada de que tais medidas atendem ao princípio da proporcionalidade. Além disso, Bolsonaro defende que a necessária proteção à saúde deve ser conjugada com a proteção mínima das demais liberdades fundamentais e que deve-se considerar os efeitos econômicos e para a educação, relações familiares e sociais e a própria saúde física e emocional da população, especialmente a mais vulnerável. O Vini, e ontem foi a vez do presidente do Instituto Butantan prestar depoimento na CPI da Covid, né?
Dimas Covas, Paulo Matias, que foi taxativo, viu? Ele disse que a discussão política impediu a vacinação de milhões de brasileiros e revelou também algumas negativas ali do governo federal, inclusive uma de 60 milhões de doses da Coronavac que poderiam ter sido distribuídas já no último trimestre de 2020. E também disse que o Ministério da Saúde não deu nenhum apoio financeiro ali para o Instituto Butantan para o desenvolvimento do imunizante. Ele, para comprovar isso, ele entregou ali dezenas de ofícios, né, do Butantan, dessas negociações com o governo. Disse que a primeira oferta teria sido feita em julho de 2020. Lembrou que a fala do presidente contra a Coronavac, essa fala que o Joel traz diversas vezes aqui, que foi dada até aqui no, na Jovem Pan, né, Joel? Em outubro, teria atrapalhado, de fato, essas negociações, impôs dificuldades e que o contrato com o Ministério da Saúde só foi assinado em janeiro deste ano. E aí ele revela que realmente houve uma priorização pela AstraZeneca em detrimento da Coronavac e diz que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação. Vamos ver.
Ou seja, quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse, né, os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período.
E entre esses percalços, Paulo Matias, essas críticas, essas falas do presidente Jair Bolsonaro sobre a China, segundo o Dimas Covas, atrasaram em quase 3 meses a chegada de insumos ao Brasil. Vamos ver.
Não preciso dizer que tem problema de relacionamento. Isso é senso comum. Quer dizer, cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo nesse momento. Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias, né? Hoje, né, demoram mais de mês para ser resolvido. E o embaixador da China deixou isso muito claro, né, naquele momento, que posições que são antagônicas, que desmerecem a China, causam, obviamente, inconformismo do lado chinês.
Paulo, o Dimas também disse que com a possibilidade da Covid se tornar endêmica, a possibilidade da gente ter que se vacinar todos os anos está cada vez mais real, então vai ser como a gripe, né? Como a vacina da gripe, a população vai ter que tomar anualmente.
Muito bem. Ô Zé, vou pedir para vocês serem mais bem breves agora nesse comentário, porque a gente alongou bastante a questão do voto impresso, mas eu queria a sua opinião sobre essa ação do presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O Supremo provavelmente não vai acatar, né, Zé? Mas isso faz parte de uma estratégia do presidente da República, não faz?
Faz. O presidente Jair Bolsonaro é irritantemente coerente, né? Ele defende isso aí com toda a força. Já foi ao Supremo Tribunal Federal com um pedido parecido e o ministro Marco Aurélio rejeitou o que se chama aqui de não conheceu. Não conheceu, eu não vou analisar esse pedido. É o vício de origem, porque ele achou que a Advocacia Geral da União é que seria o responsável pelo pedido e não, na época, o ministro da Justiça. Então, ele não conheceu da ação. Então, agora, feitos ali alguns retoques e tal, volta ao Supremo. O que é que o presidente Bolsonaro quer? Tornar inconstitucional medidas tomadas por alguns governadores e prefeitos de trancamento, né? E aí, se o Supremo decidir que os prefeitos e governadores são incompetentes, ele entra com a força federal no sentido de evitar qualquer possibilidade de intervenção policial, de impedir as pessoas de irem e vir. Isso é um preceito constitucional, né? Então, esta é a ideia do presidente. Sobre a CPI, o Dimas Covas, eu tenho o maior respeito profissional ali, técnico e tal. Mas sabe, Paulo, aquela história de uma namoradinha adolescente, desengonçada, de óculos, aparelhos, que vivia te dando bola e que você não aceitou e que ela virou uma tremenda gata, bem formada e tal? Hoje é fácil você falar das vacinas que estavam sendo oferecidas na época como projetos. Não havia aprovação da Anvisa. Imagina se o governo compra milhões de doses dessas vacinas e o projeto não é aprovado. Como estaria hoje na CPI o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a história é essa. Olhar para trás é fácil. Agora, sobre a ação do presidente no Supremo, é uma novidade, porque o Marco Aurélio, repito, rejeitou porque achou a ação inepta por vício de origem.
Muito bem, Zé. Adriles, o que você achou dessa fala do Dimas Covas?
Deixa eu só dizer pro Zé que a adolescente, cheia de óculos, espinhenta, não exatamente virou uma mulher maravilhosa, não. Por exemplo, a Uruguai, o Chile, que tem a Coronavac como vacinas principais, no Uruguai tem 40% de população vacinada e tá tendo um pico de mortes. Ou seja, é uma vacina, ao que tudo indica, que é eficiente para manter as pessoas, não colocar o sistema hospitalar inchado, né, por internações. Mas há problemas. Países da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo, não aceitam a Coronavac, não auditaram, não fizeram um resultado bom em relação às autoridades sanitárias, e ela está sendo impedida em vários lugares no mundo. Mas é o que a gente tem e é o que a gente está conseguindo fazer. Mas a fala do Dimas Covas, ela empaca numa certa mentira. Por exemplo, tem uma fala do João Dória em novembro reclamando da falta de vacina, de insumos, já em novembro, ou seja... E assim que ela foi aprovada pelos órgãos sanitários, pela Anvisa em janeiro, a gente distribuiu, a gente comprou, ou seja, é aquilo que poderia ter sido. Eles acusam o presidente Bolsonaro, pensa bem, de não ter sido o primeiro país a se vacinar. Ou seja, isso não é exatamente um crime da qual ele pode ser imputado sobre qualquer coisa. Em relação ao Bolsonaro tentar impedir os lockdowns, e tolher a possibilidade de trabalho, de liberdade, a gente volta a dizer, né? A possibilidade de trabalho é a possibilidade de libertação primeira da pessoa do jugo do Estado. Então, não tem que necessariamente ser subserviente a um tipo de economia estatal. Ou seja, ele deveria ter feito isso há muito tempo. Foi um erro crasso do Supremo estabelecer ampla prioridade de poderes a prefeitos e governadores. Ah, eles poderiam ter uma noção maior do que eles poderiam fazer em seus respectivos lugares. Mas, eventualmente, eles fizeram um uso de pseudociência fazendo lockdowns ineficientes, além de tudo, mal organizados, com aglomerações, com uma série de coisas, fora a questão da corrupção, né?
Joel, sua vez.
A montanha pariu um ratinho, né? Bolsonaro dizia, bradava, agora acabou, hein? Vai vir o decreto tá chegando, vamos acabar com isso. O que ele fez? Uma ação
acabar,
junto ao STF, numa questão já pacífica. Não, eu queria que o Bolsonaro seguisse a ciência e a saúde pública, mas enfim, já que ele tá dentro do caminho dele, o que ele fez? Uma ação no STF de uma questão já
pacífica. Ele é ruim.
Adriles, se você é democrático, deixa o outro falar, por favor. Então, ele fez uma ação junto ao STF numa questão já pacificada. O Brasil é um país federalista. Aqui é cada prefeitura e cada governo estadual que escolhe as medidas que vão ser aplicadas no seu próprio território. Fora isso o governo federal não pode interferir, é o município que vai escolher. Fora isso, o governo podia ter feito tanta coisa, né? Podia ter coordenado todos os entes federativos para fazer um trabalho conjunto, com informação, com critérios unificados de fechamento ou não. Veja, a lei da quarentena que o Adriles reclama, de quem que ela é? Do governo federal. Foi o próprio governo federal que apoiou e aprovou a lei que permitia fazer quarentena lá no início da pandemia. Lá no início da pandemia, exatamente, quando justificada, por exemplo, por uma possível terceira onda que está chegando agora. A gente viu, né? É batata. O pessoal fala, já chegou na imunidade de rebanho, tudo abre, as pessoas aglomeram, voltam a subir os casos, voltam a subir as mortes.
Inteira, é isso?
Não. A gente tem que fechar para evitar o colapso e vacinar. E esse é o segundo ponto. Vamos ao segundo ponto. Vacinação.
Pra fechar.
O Bolsonaro, por uma briguinha política, abriu mão e atrasou milhões de doses. A gente já sabia da Pfizer. A Pfizer a gente já sabia, foram 30 pedidos lá que foram ignorados. Ele só foi comprar muito depois, muito menos doses, agora já nesse ano. A proposta vem desde o ano passado. A Pfizer, quem comprou a Pfizer se deu muito bem. Né? Não foi só a Pfizer, foi a Coronavac também. Diversas ofertas da Coronavac, inclusive aquela pré-venda.
Mentira, Joel.
Inclusive
a fala pré-venda. Do João Dória desmente isso. Em novembre ele falou, Adriles, não tem
pelo contrário, Adriles, já tinha, em dezembro já tinha 10 milhões de doses prontas. Em dezembro já tinha 10 milhões de doses prontas. Fechar, não tem como fugir disso. Se tivesse aberto mão da briguinha política, ele teria conseguido muito mais doses. A gente estaria vacinando já mais de 10 milhões de doses.
Que atrasou
já em dezembro.
Os prontuários
atrasou total, Adriano, mas já tinha um monte disponível. Em 20
de janeiro foi liberado.
Era para ter começado em dezembro, Adriano. Era para ter comprado em dezembro.
Queria ser o primeiro. É para ser o primeiro país a vacinar. Isso você queria. Esse o crime do Bolsonaro.
É para morrer menos gente. Não, não. O crime do Bolsonaro é que a gente vacinou menos de 10% da população. Vários outros países já estão em
20%.
O Uruguai já está em 40%. Eu estou dando só as proporções, Adriano. Você gosta ou não? O Brasil vacinou menos de 10% da população. Uruguai, por exemplo, já passou. Passou muito. Saiu um estudo ontem da Coronavac no Uruguai, tá dizendo aqui que mortalidade reduziu em 97%. É uma vacina. É uma vacina perfeita. Pera. Não, Adriano. Pico de novos casos e morte de pessoas não vacinadas. É uma vacina perfeita? Óbvio que não. Tem vacinas melhores, inclusive. Mas reduziu. Funciona. O governo não quis comprar. Sabe por quê? Sabe qual foi o critério do governo? É a vacina chinesa do Dória. Gente, se você gosta de discursinho...
Mas ele aceitou, o discursinho militante...
Era pra ter comprado em outubro. Era pra ter comprado em outubro. O discursinho militante... O discursinho militante de redes sociais foi levado às decisões de políticas públicas, sem critério algum, só pra agradar a base.
Ok.
Como consequência, morreu muita gente. Bolsonaro matou gente com a sua negligência criminosa. Criminosa.
Turma, eu preciso girar a pauta aqui, porque essa pauta é muito importante da gente falar aqui no Morning Show desta sexta-feira. Vejam só, o Supremo Tribunal Federal votou por anular a delação de Sérgio Cabral, que cita o ministro Dias Toffoli. A decisão foi tomada durante votação nesta quinta-feira, na qual 7 ministros votaram a favor da anulação e 4 foram contrários. O relator do caso, Edson Fachin, votou contra a validação da delação, sendo acompanhado por Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Por outro lado, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio e também Luiz Roberto Barroso foram contra o relator. De acordo com o ex-governador, o ministro teria vendido sentenças favoráveis a 2 candidatos a prefeituras fluminenses quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, teria recebido entre 2014 e 2015 4 milhões de reais pelo escritório de advocacia da esposa dele. Ô Zé, rapidamente aqui, se o Brasil fosse um país sério, o Toffoli não seria impedido de votar a favor dele mesmo?
Olha, eu cobro o autoimpedimento. Geralmente, em casos assim, em países, como você disse, sério, qualquer dúvida, a autoridade se afasta. Há aqui, Paulo, uma concepção da própria autoridade de que um mandato parlamentar, um mandato de governador, de presidente da República e de Supremo Tribunal Federal pertencem a ele como uma extensão do seu corpo. Não é. Trata-se de uma ocupação pública a bem pública. Se há qualquer mancha, qualquer possibilidade de erro, a pessoa se afasta por entender que aquilo não faz parte do seu corpo, aquilo não é uma propriedade sua e nem uma extensão do seu orçamento. É esta a mentalidade que impede as autoridades brasileiras, não digo só nesse caso, né, de tomarem essa decisão de se autoafastar. Nesse caso aí, Paulo, uma lei para ser aplicável, boa, usual, ela tem que passar pelo Congresso, aprovar, sancionar e depois o Judiciário. Essa lei é muito importante, que regulamenta a delação premiada, já passou pelo Supremo, que analisou em 2 oportunidades. Na primeira, foi sobre qual é o papel do juiz. A conclusão do Supremo que o papel do juiz é apenas ir ao delator e perguntar: é de livre e espontânea vontade que você está confessando? Sim, pronto. O Judiciário não interfere. E aí o Ministério Público faz o acordo de delação, que leva vantagens ao investigado. E depois analisou, no caso do Palocci, uma delação fechada pela Polícia Federal. E a resposta foi sim, que a Polícia Federal pode fechar a delação. Neste caso do Sérgio Cabral, o Ministério Público não aceitou a delação. Entendeu que ficava cara demais. Quando eu digo cara, em termos de opinião pública, né? Soltar Sérgio Cabral com 300 anos de condenação seria um absurdo de imagem negativa para o Ministério Público. O Ministério Público não aceitou, a Polícia Federal aceitou. É bom dizer que a fala do delator não é 100%, é apenas um indicativo, né? E o Sérgio Cabral deve ter apresentado, porque está em sigilo, né? Dados que confirmam essas acusações pesadas e sérias.
Muito bem, Zé. Deixa eu agradecer mais uma vez a sua participação aqui nessa semana no nosso Morning Show. Um abraço para você, ótimo final de semana, bom descanso. Segunda-feira estamos de volta.
Muito bem, vou ficar com saudades até lá.
Isso valeu, aí, até segunda, se também, Deus quiser. Abração pra você. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vi pouca repercussão dessa história do Toffoli, hein? Pouca repercussão. Por isso que a gente faz questão de trazer aqui no Morning Show, porque eu acho um negócio gravíssimo, Joel. O que você acha?
É uma vergonha. Ele é citado na delação. Como é que ele vai ser um dos que vota pra saber se a delação pode ou não acontecer, né? Passou da hora de haver uma postura mais incisiva de investigação, inclusive, de possíveis suspeitas contra ministros do Supremo. Eu sempre falo aqui, impeachment do ministro Supremo pode acontecer? Pode. Identifique uma corrupção dessas, e a sociedade tem que cobrar isso. Isso é que a gente tem que estar indo atrás. Existe corrupção entre ministros supremos? A gente sabe que a política está cheia de corrupção. A gente sabe que no executivo, no legislativo, há muito. E no judiciário? Cadê a investigação de corrupção ligada ao judiciário? Isso precisa ir para frente, precisa acontecer, e a sociedade tem que se conscientizar disso.
Perfeito.
E, infelizmente, eu não vejo as pessoas que mais falam de impeachment de ministro, não vejo elas focando em casos como esse. Eu vejo muito mais elas focando em casos em que eu discordo da decisão que o ministro tomou, por isso eu quero que ele sofra impeachment. Não, gente, vamos focar na suspeita, na investigação da corrupção.
E também na questão da inconstitucionalidade disso, né? Porque não é possível que a nossa Constituição permita dê respaldo para uma atrocidade dessa, né, Adriles?
Exatamente. Mas sabe o que gera esse tipo de leniência em relação à própria população, aos crimes e desmandos e às suspeitas de crimes do STF? É exatamente esse tipo de coisa politizada, né? Quando o STF prende pessoas por crime de opinião, quando sem julgamento, quando elimina perfis de Facebook, de Twitter, de Instagram, e persegue a voz da pessoa, aí é uma questão ideológica política. Aí quando eventualmente eles também eliminam a possibilidade de prisão em segunda instância, aí é uma questão que vai dar aso à possibilidade de libertação de um criminoso que é respaldado hoje por 30, 40% da população, de políticos, do establishment, de juízes. Ou seja, você cria esse caldo de leniência, aí você não sabe, a população, o grosso da população, fica sem saber o que é injustiça e o que é justiça de fato. E quando tem uma denúncia clara de corrupção de um ministro que comprou, teria vendido uma sentença, pensa bem, um dos casos é uma prefeita teria recebido R$1 milhão, o Dias Toffoli teria recebido R$1 milhão pela denúncia do Sérgio Cabral para dar uma sentença favorável a uma juíza implicada em caso de corrupção. O que, que o Sérgio Cabral teria a ganhar com isso? Aí o tribunal, claro, uma vez que ele não é contestado e realmente criticado por seus crimes e desvios e desmandos e autoritarismo, é lógico que ele vai fazer um espírito corporativo e se premiar com a absoluta isenção de qualquer tipo de crime de responsabilidade por desvios financeiros dentro de si mesmo. Ou seja, essa Perfeito. Mistura, esse caldo de incompreensão do que é injustiça, do que é política, do que é princípio político, injustiça travestida de injustiça política, faz com que o STF fique cada vez mais impune em seus autoritarismos e suas suspeitas de corrupção.
Nós vivemos num círculo. Senadores cometem crimes, senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo Tribunal Federal cometem crimes, ministros são julgados pelo Senado Federal. Só daí você já tem as suas interpretações
quem julga o
e a
juiz?
Gente fica sempre girando em falso no Brasil. Quem vigia o vigia, eu não sei, mas quem vigia o meu break é meu produtor.
E quem vigia o Morning Show é o próprio Morning Show também. Então,
exatamente, precisamos ir para um break, então nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta na Jovem Pan.
Jovem Pan.
A verdade pode doer. E ela virá na sua cara.
Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Ney Mato Grosso. Isso não é coisa do passado?
Não, isso é coisa de passivo!
Mitadas do Bolsonaro.
Manda sua pergunta.
Eu vim da Bahia, vim direto da Bahia pra cá. E muita gente lá queria te conhecer. E você não sabe quem perguntou por você.
Quem?
Noé.
Que Noé?
Noé da sua conta.
Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Neste Dia dos Namorados, participe da promoção I Love Pancadão. Grave um vídeo de até 30 segundos fazendo uma declaração pro seu love e falando o nome da promoção I Love Pancadão. Depois é só enviar para o WhatsApp 011-974-658846. Sua declaração pode aparecer na programação da Jovem Pan. E os melhores vídeos vão concorrer a um voucher de motel, jantar romântico, vinho e três Alexas. O resultado sai dia 11 de junho. Mostre para todo mundo que você ama de verdade e ainda concorra a prêmios apaixonantes. Grave seu vídeo agora e envie para 011-974-658846 para participar. I love you. I love Pancadão.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. Os planos são super facilitados, sem taxas de abertura de crédito, emissão de boleto ou anuidade. A gente pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Você pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar um desconto. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Pânico! Pânico!
Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui.
Pânico!
De segunda a sexta, ao meio-dia, na melhor do Brasil.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza. Chuchu, beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera, mensalidades a partir de R$59. Consulte condições.
Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$59. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já em anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Com licença, doutor Pimpolho. O candidato para a vaga de trainee aqui da empresa já chegou. Posso mandar entrar?
Pode sim.
Opa, tudo bom, doutor Pimpolho?
Ah, tudo bem. Senta aí.
Com licença.
Eu tava vendo aqui no seu currículo, nos últimos 3 anos você trabalhou em 3 empresas diferentes?
É que eu acho que ficar mais de 1 ano na mesma empresa é perda de tempo.
Como é que é?
É que eu já começo a ficar meio entediado.
Como assim entediado, meu? Quando você fica mais tempo na empresa, você pode ser promovido, receber um aumento de salário.
Ah, mas eu não ligo pra isso.
Como não?
Eu não sou apegado a esses valores materiais. Eu priorizo outras coisas na vida.
Que outras coisas?
Ah, sei lá, liberdade, ambientes de trabalho mais flexíveis, alternativas mais cômodas de trabalho.
Tipo o quê?
É, tipo home office.
Home office?
É, ao invés de trabalhar numa empresa tradicional, com horário pra chegar, pra sair, eu prefiro muito mais trabalhar em casa, ouvindo um som, fumando um.
Ah, legal, pô. Não, isso aí que você tá falando tem tudo a ver, sabia?
É?
É, tudo a ver com quem não tá afim de arrumar um emprego, né, meu?
Mas peraí...
Amigo, você tá louco, meu? Vim aqui me pedir emprego com esse papinho? Mas se fudeu, me dá minha frente, ô. Tá achando que eu sou palhaço, meu? Brincadeira?
É, capitalista. Vou mesmo.
Esses millennials, meu. Vai se fuder, meu. Juro que eu não entendo como essa galera vai sobreviver depois que os pais morrerem, meu. Sério, meu. Me preocupa.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta sexta-feira. Seguiremos com vocês até às 11h30, contando muito com a audiência de cada um que está no rádio, no YouTube, na Panflix. A gente sempre agradece aqueles que nos acompanham, né, Paulinha?
Claro, vocês que fazem o Morning Show, um grande show. Tô imprimindo todos os tweets. Hoje vai ter auditoria impressa aqui dos tweets. O Adriles é quem vai validar, ele é o nosso STF.
Presidente do TSE.
É.
Qual que é a tag, Paulinha?
Manual. Vamos lá, a nossa hashtag. Qual que é a hashtag?
Quero voto.
Quero, Quero voto, gente. Quero voto. Quero voto, mas tem muita gente, acho que já deu. O pessoal já entendeu. Isso. Tá participando aqui com... Até voto tatuado já pediram. Pô, imagina essa. Você tatuaria seu voto, Adriles?
Não.
Que bom saber disso. Me preocupo menos com você.
Eu acho triste quem tatua o político, né? A pessoa chegou
jamais.
No nível de...
Tatua nem quem eu amei na vida.
Muito bem. Gente, então vamos lá que a notícia é importante agora, hein? Segundo o jornal americano Wall Street Journal, a marca esportiva Nike teria rompido o contrato com o craque brasileiro Neymar em 2020, depois que a empresa começou a investigar a alegação de uma funcionária que relatou ter sido agredida sexualmente pelo jogador. Paulinha, quais são os detalhes dessa denúncia, hein?
Então, eu sei que vocês vão ficar com várias dúvidas, assim, a respeito de, enfim, detalhes específicos para poder, enfim, fazer um juízo de valor aqui, se, enfim, teve a ver ou não. Só que, assim, não tem esses detalhes, tá, gente? Não é porque eu não quero contar para vocês, não. É que a matéria, de certa forma, é um pouco vaga, né? Então, ela traz essa informação principal aí, que esse rompimento que aconteceu em agosto de 2020 entre a Nike e o Neymar teria acontecido depois dessa questão da acusação do assédio sexual. O Neymar, ele ficou 15 anos tendo a Nike como parceiro. E havia uma previsão de ter mais 8 anos de parceria. E quando eles romperam em 2020, não foi dada muita satisfação, assim, tipo, o porquê do rompimento. Então, por isso que essa informação vem aí, opa, peraí, então aconteceu alguma coisa. Pois é, foi isso. Parece que esse caso de assédio aconteceu em 2016, né, em Nova York. E aí o jogador teria tentado forçar uma funcionária da empresa a fazer sexo oral. Em que contexto? Não sei. Não tem escrito lá, não dá pra saber. Não tem nada que conte se eles estavam ficando, se eles não estavam, se do nada ele pegou e quis um sexo oral, se era numa loja, onde que era, a gente não sabe.
Se ela foi mostrar o modelo de um tênis e...
Ele puxou a cabeça de uma maneira bizarra.
Dá pra saber. Sim, sim. Então assim, não tem
detalhamento. Você falou tênis, né, Vini?
Tênis.
Tênis.
Não, ele falou Denis.
Tênis.
Aí, foi em 2016 isso. Em 2018, a funcionária formalizou a acusação. E aí, a empresa passou a apurar essa questão desse suposto assédio. A questão do rompimento contratual teria sido porque o jogador teria se recusado a cooperar com essas investigações, né? Em que contexto? Não sei também, não tem isso. Ah, ele falou, não, eu não vou cooperar. Ou ele deu uma cooperada e depois não cooperou mais, não sei.
Falou que a gente não tinha com o que cooperar, porque nada existiu, sei lá. É.
Então, eu vou ler depois o que diz o porta-voz, né? Porque até teve pronunciamento agora do porta-voz, já que essa história veio a público. É, e a funcionária, tem essa informação na matéria do Wall Street Journal, diz que resolveu denunciar o caso 2 anos depois, né? Então, em 2016, ela vai denunciar em 2018, porque internamente na Nike houve um movimento ali de trabalhadoras da empresa e tal, que se mobilizaram para apontar casos de abuso e discriminação. Que é uma coisa que a gente já comentou aqui, às vezes a pessoa se sente fragilizada e se sente empoderada a falar quando outras falam, e às vezes também tem aproveitadores que aproveitam a onda para querer colocar um monte de gente aí no rolo. Aí tem a mensagem do porta-voz do Neymar, que nega tudo isso, né? Então, ó, Neymar Júnior vai se defender vigorosamente desses ataques infundados se alguma alegação for apresentada, o que não ocorreu até agora. Então, é basicamente...
O pai dele negou também, né?
Pois é. Então, assim, ele nega... Tem essa informação, o que aconteceu exatamente, a gente ainda não sabe.
Então, mas uma verdade é que a Nike rompeu.
A Nike rompeu.
Então, então nós temos um fato aí.
Sim.
E rompeu baseado nisso, né? Porque a Nike...
De acordo com essa matéria do Wall Street Journal, isso foi determinante pro rompimento.
Mas acho uma covardia anunciar que a Nike rompeu por uma acusação de assédio, de abuso sexual, e não dar detalhes do que aconteceu.
Exato. Mas se a reportagem a não tem detalhes...
Não tô falando que é culpa do jornal, não, da Nike. De onde veio isso?
Porque a Nike não se pronunciou.
Porque
então
tá
o jornal que tá dizendo.
Não é a primeira vez.
Não
o Neymar,
é uma verdade absoluta.
O Neymar saiu aquela vez lá em Paris, né? Com a Nájila, de quem acho que a gente vai falar hoje ainda, inclusive.
É dela que eu queria falar.
Mas...
Me lembrei dela.
Se não for... Naquele caso, se ela não tivesse filmado a interação, ele tinha sido jogado na fogueira já. Então, nesse caso, você levantar de novo... Levantar de novo a bola de que ele abusou, ele assediou sexualmente, sem dar qualquer detalhe, a gente não sabe absolutamente nada do caso. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu ali. Mas eu acho injusto ele estar sendo queimado na fogueira da opinião pública. Imagino que pela empresa que comunicou pra alguém
matéria.
Que... Acontece. Uma empresa que comunicou que ele tinha desligado por causa dessa acusação.
Não, mas a empresa não... Ó, gente, tem que ficar claro.
Quem que
a
falou
Nike
isso?
Não comunicou. Esse é o furo do Wall Street Journal.
Jornal.
Essa é a informação que sim.
Agora cabe a Nike.
Tem que ir atrás. Tem que ir atrás da informação. Tem que ir atrás da informação.
A Nike, na época, não falou nada. Ela poderia falar, olha, estamos desligando o Neymar porque há uma denúncia. Não falou nada disso. Não falou nada.
Pode ter ficado com medo.
Só desligou e pronto.
Pode ter
agora, talvez a Nike tenha que falar alguma coisa.
Porque tem empresa... Pode ter havido assédio, pode ter havido abuso.
O Joel bem lembrou, fala.
Pode ter havido um assédio ou abuso, mas pode também ser outra coisa. Uma empresa que, hoje em dia, as empresas têm tanto medo disso que, ó, tocou nesse tema, eles já se desligam totalmente da pessoa sem nem querer saber se é culpado ou não. Também é uma covardia.
Aí é covardia suprema. Você tem hoje, praticamente, uma indústria do politicamente correto de casos de assédio, né? O Neymar, por exemplo, é um cara famoso, reconhecidamente mulherengo. Agora, a questão que se coloca é, ele tem ou não o direito de ser mulherengo? Se ele é mulherengo e se as pessoas percebem, mulheres eventualmente, oportunistas ou não, percebem que podem ganhar um tipo de notoriedade, fama e projeção em cima de uma falsa denúncia, estou falando da hipótese, né, de assédio, e que empresas... são tolhidas, são levadas a romper contrato pelo medo desse tipo de coisa, é porque existe uma coisa de uma propaganda pró-feminista que é sempre ter uma boa vontade muito maior em cima da denúncia da mulher do que da defesa do homem.
Mas na contramão a gente tem a cultura também,
o que a gente
também,
sabe,
né?
Concretamente sobre o Neymar é que houve uma denúncia seríssima de uma mulher, a Nájila Trindade, que o acusou de estupro e que se não viesse à tona aquelas imagens, aquele vídeo... ele estaria ferrado sim, porque seria a palavra dele contra ela e a palavra da mulher na mídia, sobretudo no mainstream, na grande mídia, tem muito valor, muito mais valor que o de um homem. No dia seguinte que ele foi acusado, eu lembro que ele foi massacrado nas redes.
Adrilis.
Se não viesse à tona o caráter dessa moça que o acusou, ele estava ferrado até hoje.
Eu queria falar justamente, gente, até isso, dessa pessoa que não se aproveitou do Neymar.
A Nájila,
de maneira nenhuma, da Nájila. Eu queria falar dela porque ela também está envolvida numa outra história, né,
pois
Paulinha?
É. A gente vai voltar a falar de Nájila aqui. Mas só queria colocar um ponto que isso que o Adrilis falou... é, existe, mas também existe, e a gente sabe, outro dia a gente trouxe um caso aqui com mais provas, e enfim, troca de mensagens, que foi o caso do Robinho, dessa cultura, sim, né, machista, e até do jogador de futebol, e do famoso mesmo, que acha que pode tudo, que pode subjugar as mulheres como bem entender, então assim, tem esses dois lados também, só lembrando.
E é outro caso em que se não tivesse aquelas mensagens... talvez o Robinho escapasse ileso também, sendo que participou, né? Participou.
Mas, em geral, o cara que é abusador, ele se jacta do abuso. Então, queridos, ele deixa rastros. E quando é um abusador, em geral, ele é um abusador em série.
Eu tô
porque
curioso,
ele tem a percepção da impunidade. Agora, coitado do Neymar, Nádia, não vai poder dar bola pra mulher nenhuma. Vai ficar.
Eu quero saber da Nájila.
Agora, então, vamos pra
história que ela se
por
meteu.
Por que a gente tá falando novamente sobre Nájila? Porque o site Em Off... deu uma informação ali de que o marido da Luísa Mel, Gilberto Zaborowski, teria se envolvido com Nájila Trindade. Jogou isso lá. Pá, bomba! Olha, nossa, isso aqui. E aí, bom, Nájila, a pessoa que ficou, sim, conhecida por essa história toda com o Neymar, todas essas denúncias em 2019. E aí a Luísa Mel decidiu falar sobre isso para a revista Quem. Então olha o que ela disse. Ela disse assim, olha, eu não descobri nada. Em 2018, nos separamos. Qualquer pesquisa vai mostrar isso. Tanto que passei meu ano novo com a Anitta. Ficamos 3 meses separados. Ele me falou que saiu com uma prostituta quando soube que eu estava com um namorico. Quando voltamos, resolvemos começar de novo. Foi essa a história que sei. Realmente não me interessa o nome da prostituta.
A prostituta é a Nájila? Assim... Tá acertando
ela? Ela tá...
eita!
Indireta,
a Nájila, né, é garota de programa?
Pois é, isso que eu tô perguntando.
Ela é modelo, gente.
Modelo de
essa
programa.
Essa foi uma discussão grande, sério, na internet, sei, né? Foi uma discussão muito grande na internet, eita, que aconteceu também na questão de modelo ou garota de programa, como é que fala sobre uma mulher, enfim, envolvida, principalmente no caso do MC Kevin, né? Que era, de fato, uma garota de programa. Tinha, inclusive, anúncio dizendo as especialidades dela, coisas e tal. Ela fala que cobrou pelo programa,
ela,
né? Com
direto,
dois homens. Então, ela era uma garota de programa, de fato. Agora... o que que a Luísa Mel tá querendo dizer, se foi Nájila ou não foi, fica aí pra vocês decidirem esse grande tribunal da internet, não é verdade?
30 segundos pra cada um.
Que essa Nájila tem, hein? Ela realmente consegue atrair aí a atenção de homens poderosos, hein? Só levanto essa indagação aqui. Não tenho mais o que comentar. E passo a bola para Adriles.
Agora, Adriles, você fez uma observação importante da questão do Instagram, né? Você tem identificações.
Olha, tem uma identificação, você vai ver se a moça é de vida airada, você vê uma coisa assim, as fotos,
Adriles,
as imagens da moça muito sensualizadas. Gente, é semiótica, sinto muito, Paulinho. As fotos da moça, geralmente em Angra do Rei, dos Reis, em Dubai, assim, com pouca roupa, assim, sensualizando. Nada contra, nada contra. Aí tem uma indicação assim, parcerias via direct. Parcerias do quê? Mas eventualmente,
eu não sabia desse código.
Eu queria louvar.
Não pode ter uma blogueira que não é garota de programa que faz isso.
Louvar a coragem do moço. Tô falando que é uma indicação, tô falando que é uma verdade absoluta. Louvar a coragem do moço de ter um caso com essa moça, com essa Nádia, parece que ela é muito perigosa. Mas a Luísa Mel parece ser um bichinho perigoso. E às vezes o sexo morre, o tesão morre, os constrangimentos vêm. E aí o homem tem vontade de brincar com outros pets, assim. Às vezes o amor e o afeto pode voltar. Mas a vontade de. Vontades podem eventualmente ser num certo momento da circunstância de uma crise de relacionamento, às vezes a gente foge do grande amor da vida da gente pra uma relação sexual frugal e volta pro grande amor. Receba ele de volta. Ele já passou pela Nájila e saiu
recebeu.
Vivo, Luísa Mel. Então receba o moço.
A Nájila é uma sereia.
Forte, né? É um homem, não. É um nome forte, né?
Nájila ela é uma sereia, né? Ela tem o canto da tentação, mas se você cede, ela pode dar o bote também. Então...
Gente, vamos pro break, bem rápido, bem curto. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com o nosso Morning Show, analisando cobras por aqui.
A competição mais trash do mundo, você confere no Master Trash.
Por que você trouxe tua mamá?
Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
Henrique Voagraça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz.
Muito bom.
Vem, mãe.
Ketchup.
Gosto, maionese.
Tá. Quero ketchup? Não, prefiro que me...
Nossa, essa...
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Jovem Pan Morning Show.
No caminho eu te explico, recebeu Nando Reis.
Porque eu estou com ela.
O cantor falou da sua paixão pelo time do coração, São Paulo Futebol Clube, os abusos da vida de rockstar e a influência da música na infância dele.
Vem que no caminho eu te explico.
Um oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Assista no YouTube, acessando No Caminho Eu Te Explico, no canal Morning Show.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilles Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Vem aí o maior home club do bairro, Verdana Jardim Prudência, sua melhor opção entre o Brooklyn e a Vila Mascote. More numa rua calma e arborizada, em um empreendimento único com lazer de clube e uma vista incrível do seu terraço com churrasqueira. São apartamentos de 3 suítes, 3 e 2 dormitórios com uma suíte e com mensais a partir de R$ 890. Conheça os maravilhosos decorados na rua Ocean Terceiro Teles 205 ou ligue 5677-6300, diálogo.com.br.
Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Smart TV Samsung LED 4K, cristal 50 polegadas, nas lojas 100, só R$ 2.990 à vista. Ou em 10, de R$ 299 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV Samsung LED 4K, cristal 65 polegadas, nas lojas 100, só R$ 4.190 à vista. Ou em 10, de R$ 419 por mês, sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
Maio Laranja. Quais os próximos passos para combater o abuso e violência contra a criança e o adolescente? Adoção tardia. Como incentivar a adoção de crianças mais velhas com irmãos ou portadoras de deficiência? Nesta segunda, 9:30 da noite, a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, vem ao programa falar sobre esses e outros assuntos. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Jovem Pan.
Música.
eu perguntei pro tempo quanto tempo ainda falta pra você voltar. É que ainda não deu tempo de me acostumar. Sem você não dá, sem você não dá. Quem disse que dois copos não ocupam o mesmo espaço? Definitivamente não conhece o nosso abraço. Dois corações batendo no mesmo compasso. Me diz o que eu faço pra você ficar. Se menos com menos dá mais, mais com mais dá muito mais. Eu quero ancorar no teu cais, meu ponto de paz, te quero demais. Não é dia de TBT, mas tô com SDD. Ó, só minha saudade de você. Hoje eu perguntei pro tempo, quanto tempo ainda falta pra você voltar. É que ainda não deu tempo de me acostumar. Sem você não dá, sem você não dá. E tô brisando em coisas que o horário não permite. Uma taça de vinho só pra começar o que vai terminar na suíte. E assim fica fácil escrever um hit. Quem sabe você admite que o céu já não é o limite pra nós. Mas por falar em nós, eu ouço a sua voz no sonho profundo da minha imaginação. Quando estamos a sós, a vida é mais veloz. Mas quando você vaza é pura lentidão. Hoje eu perguntei pro tempo, quanto tempo ainda falta pra você voltar. É que ainda não deu tempo de me acostumar. Sem você não dá, sem você não dá.
Trilha do Reginaldo.
Que virada,
muito bem,
hein?
Bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta aqui com o Morning Show diretamente da Rádio Jovem Pan, rádio que virou TV. E eu queria dizer uma coisa, pedir para vocês quatro aqui, Paulinha, Vini, Joel e Adriles, entrem agora no Instagram de vocês, por favor, entrem, pega aí o celular, Adriles.
Tá aqui.
Vamos editar aqui as nossas bios. Pra colocar
parcerias
via direct.
Mas eu não tenho foto seminu.
Pronto.
Direct.
Eu pus aqui.
Pronto. E... foto seminua?
Parcerias via direct.
Eu vou pôr umas fotos seminu agora,
Vini,
deles, meu.
É, okay. Se as pessoas quiserem acessar o seu Instagram, qual é?
Vinícius Moura JP.
Vinícius Moura JP, parcerias via direct já colocado na bio do Vini. A sua
eu forma. Já tô lá com as minhas parcerias via direct, sem foto seminu, a Paulinha Carvalho JP, então mas tem dica de filme, de série.
Muito bem, já coloquei aqui na minha bio também, Paula _ Matias _ no Instagram, parcerias via direct, manda aí sua proposta, né? Enfim, vai saber o que, que vai chegar. Joel Pinheiro da Fonseca.
Que Joel Pinheiro 85 também, parcerias via direct, a gente combina um precinho ali.
Especial.
Adriles, você botou?
Tô tentando colocar aqui Adriles Jorge com dois L's, parcerias via direct, eu vou incrementar, colocar umas fotos em barcos, em Capitólio, em Angra dos Reis e em Dubai.
Vai, quem que é o dono do barco?
O importante...
Pois é, não, Paulo, quem tá no barco que é importante. Muito sempre bem. Tem um gordinho com tanto de menininho.
E aí a gente começa a publicar
sou eu.
Nas nossas redes sociais fotos, enfim, com menos roupa, em lugares que sejam agradáveis.
Parcerias via direct.
Muito bem.
Vamos, gente, olha... Jogadores de perfil aqui, fiscais.
Vamos falar de coisa boa agora, porque sextou daquele jeito que a gente gosta, cheio de prêmios, do pancadão de prêmios da Jovem Pan. Amanhã, às 8 horas da noite, tem mais um sorteio via Loteria Federal com 11 prêmios e um deles é um Volkswagen Virtus novinho, zero bala para você. Isso mesmo que você ouviu, minha excelência. Amanhã vai ser sorteado o carro que foi eleito simplesmente o melhor sedã compacto do Brasil pelo Guia Quatro Rodas. Ele pode ir para sua garagem do mesmo jeito que foi parar na garagem da querida Aline Ferrazoli, lá de Campinas. Olha só a emoção da Aline, que legal.
Meu nome é Aline, eu tenho 34 anos e eu sou economista.
Eu fiquei sabendo do Pancadão de Prêmios assistindo o Pânico. Já tinha visto alguma coisa no Morning Show também. E aí no Pânico eu decidi assinar. Desde que eu me conheço por gente, toca Jovem Pan lá em casa. Meus pais ouvem desde solteiros, mas a gente nunca tinha ganhado um carro. Na hora que eu vi o carro, não dá pra explicar. É mão gelada, os pés gelados, o coração batendo forte, tremendo. É uma emoção muito grande, é muito legal. O mais bacana de tudo é que eu nunca tive um carro zero. E a sensação é diferente, o cheirinho de novo, o carro todo ajustadinho. E um carro lindo. Tô muito feliz, muito mesmo. Obrigada. Quando eu assisti o Pânico e eu decidi fazer a assinatura, eu fiquei na dúvida. Vou assinar, não vou? Mas o maridão tava lá do lado.
Obrigado, Jovem Pan. Obrigado, Pancadão de
Prêmios. Que legal, Aline. Parabéns por ter ganhado um carrão maravilhoso. A emoção da Aline contagiou bastante a gente aqui no estúdio. Eu fiquei muito feliz que ela também viu no Morning Show. Meu caro,
boa, ministro, boa.
Isso é muito bom. Olha, gente, amanhã pode ser você dirigindo essa máquina, viu? É sério, é um carro super completo e é só o primeiro prêmio do dia. Depois você ainda vai concorrer a iPhone 11 de 128 GB, Smart TV 4K de 50 polegadas, caixa de som JBL à prova d'água, notebook, smartphone Samsung Galaxy, Air Fry, fone de ouvido Bluetooth, smartwatch, Alexa, Adrilles, enfim, você pode concorrer a todos esses prêmios e mais uma BMW X1 e o Volkswagen Nivus, que vem aí no Dia dos Namorados, tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Corre lá agora então no www.pancadão.com.br e faça já a sua assinatura agora mesmo. Participa, gente, pancadão.com.br, todo dia uma pancada de prêmios pra você. Muito bem, meu caro produtor, nós vamos agora bater um papo, né?
Bem legal, bem bacana.
Bem legal, porque sim, nesta sexta-feira, gente, acontece o lançamento do livro Coisas do Coração, biografia inédita de Kika Seixas, ex-mulher do ídolo do rock brasileiro Raul Seixas. A obra foi escrita por Kika e Toninho Buda, amigo do casal e grande conhecedor da carreira do artista. Recheado de materiais inéditos, Coisas do Coração surgiu a partir da vontade de Kika presentear a filha Vivian Seixas, que hoje completa 40 anos, e também todos os fãs com uma biografia que falasse da relação dela com Raul Seixas de forma autêntica e também familiar. E nós vamos conversar aqui um pouquinho agora com ela, a Kika, para falar um pouco sobre esse lançamento super bacana. Tudo bem, Kika? Bom dia.
Olá, bom dia a todos.
Maravilha, Kika. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Morning Show. Ô, Kika, o livro traz correspondências que a mãe do Raul enviou para ele e que até hoje não haviam sido divulgadas?
Tem de tudo um pouco. Tem cartas que a dona Maria Eugênia escreveu para ele, mas a maioria das cartas é ela escrevendo para mim. A gente era muito amiga, eu e a dona Maria Eugênia, eu a chamava de dona Maria Eugênia. Eu e a dona Maria Eugênia, a gente era muito amiga. E quando eu me separei do Raul, ela sempre quis manter-me informada como é que ele estava indo, como é que estava indo a saúde dele, se ele sentia saudade, como é que ia vivia a minha filha. Então, a gente sempre foi muito unidas. Então, mais do que as cartas dela para ele, tem cartas, pelo menos umas 15 cartas dela para mim. E ela escrevia muito bem, viu, com uma caligrafia lindinha. E então, o Toninho Buda me ajudou a escrever, redigir essas cartas para o pessoal poder lê-las também, além de uma série de outros documentos e confissões e manuscritos e lembranças.
Muito legal. Paulinha.
Kika, a gente está falando aqui de cartas, né? E carta era uma forma de se comunicar um tempo atrás, parece que há tanto tempo atrás, né? Hoje em dia, uma das formas de artistas se comunicarem com o público e tal é através das redes sociais. Fico imaginando como seria Raul Seixas nas redes sociais. Será que ele ia ter um Instagram? Ele ia fazer uns vídeos? Como você imagina que ele ia se comportar e ia lidar com essa questão das redes?
Ai, duvido muito, duvido muito. O Raul não tinha nem carteira de identidade, não conseguia ter conta em banco, porque não tinha essa organização. Acho difícil, viu? Eu acho que até o telefone celular ele teria como para usar assim numa emergência. Ele não sabia nem o telefone dele de casa. Completamente impossível aí essa possibilidade. Ele ia ter uma secretária, ou então uma mulher bacana que fizesse para ele.
Muito bem, Joel.
Kika, a gente ouve as músicas do Raul Seixas, é um músico que se manteve, né? Se manteve tocado, assim, comentado, as pessoas querem sempre ouvir. E as músicas transmitem uma ideia de uma persona dele, alguém totalmente porra louca, muito alternativo. Sei. O que eu queria saber é, ele era assim também na sua vida íntima, na sua vida pessoal?
Então, nesse livro é que eu tenho a oportunidade de desvendar essa personalidade do Raul, que só a família, os muito íntimos, os amigos mais próximos, eram poucos, conheceram esse lado tímido do Raul, o lado de provedor, o lado carinhoso com a família, cuidadoso com a família, e principalmente com a Vivi, ele era muito amoroso com a Vivi. Então, esse personagem, vamos dizer assim, que era o artista Raul Seixas, das músicas, o Maluco Beleza, o que fez O Dia Que a Terra Parou, esse era um personagem, era o artista, o lado artístico. Mas em casa, o livro eu conto muito, assim, acordava cedo, ia brincar com a Vivi no estúdio de gravação dele, com a Vivi, minha filha, muito amoroso, e fim de semana show. E passava o dia dentro do estúdio, ouvindo música, ouvindo Elvis Presley, ouvindo John Lennon, ouvindo Eddie Cochran, enfim. E era uma pessoa muito família, o Raul, até porque a família dele era uma família muito tradicional baiana.
Adriles.
Oi, Kika, muito bom dia. A gente, é curioso você falar esse lado delicado, familiar, sensível, bastante delicado, né, do Raul. Porque a gente tem sempre a dimensão de um roqueiro como uma pessoa libertina, progressista, maluco, ele mesmo, um maluco, beleza. Eu queria saber o seguinte de você, Kika. A gente sabe que o Raul teve um episódio muito complicado da vida dele em relação ao uso de drogas, ao alcoolismo. Em que medida você acha que essa persona transgressora foi alimentada também pelo uso de substâncias, ou se isso foi só uma coisa essencialmente deletéria na vida do Raul, mas em que medida que essa personalidade esfuziante dele também se alimentou, e a própria obra dele também se alimentou, do uso de drogas, do uso de álcool, dessa coisa mais transgressora, em que medida que isso foi deletério na vida dele?
Olha, o Raul, ele, desde muito jovem, o Raul com 12, 13 anos de idade, ele já tinha uma personalidade voltada para a música e para o artista. Não sei bem se ele tinha consciência da parte artística, mas já grande admirador de Elvis Presley, já se vestia diferente em Salvador, né, na Bahia. Então, ele já era um artista desde adolescente, vamos dizer assim. Não com a grandiosidade que ele foi se tornando, por exemplo, daí depois de 68, ele foi produtor da CBS, fazia música para outros artistas da época, né, do Iê Romântico. E aí foi crescendo essa personalidade artística, essa persona, como você falou muito bem, artística, né, de artista. Não acredito, não, que a droga... Porque o álcool destrói, né? Então, o álcool ele não faz a pessoa mais... Inteligência mais aguçada, ou não dá nem para... O álcool, a pessoa perde o foco do pensamento, da criatividade. Então, não acredito que isso tenha sido... Não tenha sido nada que tenha incrementado a criatividade dele, sabe? Talvez a cocaína, sim. Você sabe, em anos muito antigos, né, muitos anos atrás, a cocaína era vendida em farmácia.
O Freud usava e recomendava.
Então, existia uma coisa estimulante.
O que,
cara? Não estou justificando nada, estou dando a minha opinião. Então, por um lado, pode ter sido, sim, a cocaína pode ter sido um estímulo, mas depois que vira vira todo dia, vira um hábito, um vício, já perde toda essa possibilidade de criação, né? Então, não acredito, não. Não acredito que tenha interferido na inteligência ou na criatividade dele, não. Raul era genial, sempre foi genial. Até o último disco dele com o Marcelo Nova, quando ele estava bem doente mesmo, já nem se drogando mais, ele fez músicas belíssimas com o Marcelo, né? Fisicamente é que ele estava muito depauperado, mas e ali ele não estava mais usando droga. Sim. Então eu acho que a genialidade foi mantida assim, independente da droga.
O Kika, eu fui alertado aqui pelo nosso Reginaldo Lopes, que está comandando aqui a nossa mesa de áudio no Morning Show, e ele me lembrou uma história legal do músico Sandreira, que simplesmente gravou, né, a música, fez a música através de uma carta sua, né? A carta para você, chamada Querida Kika, e essa carta, enfim, foi traduzida em música. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história rapidamente para a gente.
Ai, o Sandreira, ele me deu, fez essa surpresa para mim. Para minha filha, na verdade, a Vivi, ele musicou essa carta que o Raul fez para mim, que é uma... Ah, é linda. Eu tava morando nos Estados Unidos e ele me pediu para voltar em 1989, em fevereiro de 89. Ele me escreveu essa carta e o Sandreira musicou. Ah, se vocês tiverem ela aí, se vocês puderem em algum momento
tá agora, tocar. Kika.
Claro que é
pra você agora, Reginaldo é absolutamente fã do Raul Seixas, disse aqui que a filhinha dele canta Tente Outra Vez até hoje. Homenagem pro nosso Raul aqui no Morning Show desta sexta-feira. Pra quem nos acompanha por imagens, a Kika não se aguentou. Legal. Muito legal. Que saudade, hein, Kika? Gente, momento emocionante mesmo aqui no Morning Show, a gente vê a Kika toda emocionada.
Vocês estavam separados a essa época, né, Kika?
Deixa eu tomar aqui o fôlego. Uma coisa é receber a carta, que eu quase morri do coração quando eu recebi essa carta nos Estados Unidos, em 89, a gente já estava separado, sim. E outra foi quando Sandreira fez essa letra, quer dizer, musicou essa letra linda. Obrigada pela surpresa, pessoal.
Imagina. Querida, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no programa, dizer para você que as portas aqui sempre estão escancaradas para você, para toda a história do Raul, que marcou época nesse país. E que com certeza a gente aqui em 2021 sente muita falta dele, da alegria dele, das músicas dele e principalmente da arte dele, que foi tão profunda para todos os brasileiros. Obrigado, viu?
Vem cá, vocês ainda tocam rock and roll? Então toca Raul, bicho!
É isso aí!
DDI,
já
tá tocando. DDI que eu fiz com ele.
DTI chama?
DDI, Descagem Direta Interestelar, o papo dele com Deus.
Muito legal. Muito bem. Kika, obrigado, viu, querida? Nós vamos tocar agora. Solta o som aí, Reginaldo. Por favor, solta o som, porque...
Ô, Kika, o livro está sendo lançado hoje, né? Hoje que é aniversário da... Olha aí, que legal.
Olha aí, tá ouvindo a música, Kika? Você consegue ouvir com a gente?
Alô, aqui é do céu, quem tá na linha é Deus, tô vendo tudo esquisito.
Kika, vamos marcar um dia pra você vir aqui pessoalmente quando
trazer a Vivi, a Vivi pra falar aqui do som dela, que ela toca pra caramba.
Com o maior prazer.
Tá bom, querida, parabéns pelo seu trabalho. Um beijo pra vocês, meninas.
Beijo.
Tchau. Bom final de semana. Tchau.
É só novena, peço e oração.
É, minha gente.
Que legal, hein?
Momento emocional. Arrepiou, não arrepiou?
Demais.
E muito só legal. Um fã do Raul com o Reginaldo pra proporcionar esse momento.
As internas,
também.
ele sabe.
O Reginaldo tava emocionado.
Show.
Muito legal. Gente, olha, Paulinho, hoje é sexta-feira, vem aí o final de semana e as pessoas querem trabalhar, né? Não, brincadeira. Você podia...
Só você, né, Paulo? Que você não para, meu.
Você podia dar umas dicas pra gente do que assistir no final
de
semana?
Vamos com algumas dicas aqui pra você que vai assistir um filminho na Netflix. Tem um muito legal que eu assisti ontem, inclusive, Um Inverno em Nova York. É um filme que narra histórias paralelas. que se cruzam no inverno em Nova York. E a principal trama é de uma mulher que foge de um marido abusivo com os dois filhos pra Big Apple. Mas ali ela não tem muitos planos, assim. Não tem grana, não sabe direito o que fazer. Na verdade, é fruto ali de um desespero mesmo dela ir pra Nova York. E, em paralelo, a gente tem um homem que acaba de sair da prisão e reinicia a vida administrando um restaurante russo que tá em decadência. E esse homem é vivido pelo francês de ascendência argelina, o Tahar Rahim, que muita gente viu como protagonista da série A Serpente Paraíso. E aí a gente tem uma enfermeira também que coordena um grupo de auto perdão e um jovem que aparentemente não serve para fazer nenhum trabalho. E aí nesse inverno as histórias deles vão se cruzar e tal. E apesar de ter esse tema, que é bem pesado, né, da violência doméstica, o filme... ele trata aí com uma delicadeza dessas narrativas, traz até, sabe, uma esperança, aquele filme gostosinho de assistir quando faz um friozinho aí em família. Aí tem um outro, pra quem gosta mais de ação, de coisa policial, daquele filme mais eletrizante, que é O Informante. O elenco tem vários nomes famosos, o Joe Kinnaman, que é o protagonista, a Rosamund Pike, Clive Owen, a Ana de Armas, que, meu Deus, como essa mulher é maravilhosa, não dá nem pra prestar atenção no que acontece quando ela tá em cena. E na história a gente tem, claro, que um agente infiltrado, ele é interpretado pelo Kinnaman, que muita gente conhece de Altered Carbon, de House of Cards, The Killing, Robocop, enfim, já é um astro também do cinema. E é na máfia polandesa que ele se infiltra pra ajudar o FBI a condenar os chefões por tráfico de droga. Mas dá tudo errado, dá uma desinteligência completa, e ele, que tava querendo sair do crime com a esposa e com a filha, vai ter que lidar tudo sozinho aí pra resolver esse BO no infiltrado. E aí tem também A Visita. Aí se você gosta de suspense com pirratadinhas de terror, eu sei que o Joel gosta. É um filme do M. Night Shyamalan, que aliás ontem lançou o trailer de Old, o novo filme dele, que acho que vai ser espetacular. Mas em A Visita, a história é bem assim simples. É um menino e uma menina, crianças que vão pra onde a mãe nasceu conhecer os avós. A mãe é brigada com os avós, enfim, por coisas da vida. E eles vão lá visitar esses avós. Mas, gente, algo de muito errado com esse pessoal.
Tem uns anos já esse filme.
É um filme antigo. Pra quem não sabe, o M. Night Shyamalan é o mesmo de Seu Sentido, A Vila. Tem vários filmes bastante famosos também nessa vibe. O legal desse filme é que a menina desse casal aí de irmãos, ela tá fazendo um documentário. Ela quer... trazer um pouco dos avós pra mãe, perdoá-los, pra criar uma ponte.
Tem um final surpreendente, como nos filmes deles?
Olha, sempre assim. Tem uma pegadinha. Você matou, Adrilis. É. Assiste que no fim a história acaba se subvertendo.
O final da vida é um dos melhores da história.
E acontece ali um monte de coisa. É um filme realmente bom, mas se você gosta de suspense com pitadinha de terror, é um filme mais pesado, A Visita também na Netflix.
Muito bem. Paulinha, como é que foram os nossos tweets e as nossas parcerias?
Olha, eu cheguei a imprimir o quê? Cerca de 400 tweets e não sou sorteio da Xuxa, porque aqui é assim, democracia completa, a gente escolheu alguns. Então, Fagner Almeida, hashtag quero voto. Voto impresso para matar a gente de ansiedade pelo resultado? Deus nos livre.
Não, o resultado sai na hora e depois você vai conferir.
Daí são meses de processo judicial.
Mas emoção. Vai ser tipo No Limite, o cara vai abrir o voto lá.
O resultado sai no mesmo dia, depois se alguém contestar, que vai ser.
Não era uma discussão, era só um tweet. Isso. Luan Ribeiro também escreveu pra hashtag quero voto virtual, via computadores e smartphones, com uso de impressão digital.
Aí o Barroso faz
o que miliciano quiser. Atrás de você com a arma ali, ó, vota no que eu tô mandando. Que mais?
Não gostaram, né? E também Abraão Carvalho. Eu só consigo trabalhar ouvindo o Morning Show. Hashtag quero voto aberto, que nem o BBB. Boa. Sem direito à repescagem.
Essa eu defendo. Muito bem, Paulinha. Gente, ponto final nesta semana nossa. Ponto final neste programa.
E parcerias via direct,
parcerias,
né?
Via direct.
Parcerias via direct.
Que a gente conversa. Tchau, gente. Bom final de semana.
Obrigado.
Valeu, obrigado pela audiência. Toca, Raul.
Toca, Raul.
Vocês matando vossas cabeças, não fui eu quem marquei. O que é que vocês querem exigir mais de mim? Se tudo que eu faço vocês acham ruim.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento
sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Você pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar um desconto. Vai passar.
E a gente sabe com safety, com detector de pedestres, emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, pela segurança de todos. No trânsito, sua rede.
Leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.